aqui em Lagoa Vermelha, em especial, programação intensa que está sendo realizada pelas nossas entidades tradicionalistas. Mas, gente, nós vamos tratar de um assunto agora bem importante, aliás, assunto que a gente vem abordando já há alguns dias. Vocês sabem que nos dias 25 e 26 de setembro, o Sindicato Rural aqui de Lagoa Vermelha, numa grande parceria com o Senar, vai estar realizando o evento Para Onde Irão os Novilhos, voltado aos pecuaristas da nossa região. E com muito prazer, nesta manhã, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o professor Lobato, né? O professor José Fernando Piva Lobato, ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje atua, inclusive, na assessoria da Farsul em pecuária de corte e pastagem. Muito conhecimento, com certeza, para compartilhar com os nossos ouvintes. Professor Lobato, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, professor.
Muito bom dia. Muito obrigado desde agora ao espaço que nos proporciona para poder divulgar e conclamar os agropecuaristas, sejam aqueles dedicados somente à agricultura, sejam aqueles dedicados somente à pecuária, ou ainda aqueles que fazem uma agropecuária na região de Lagoa Vermelha, uma região importante, especialmente nesse ponto, se pensarmos na pecuária, na redução da idade de abate dos novilhos que nós queremos, uma carne de melhor qualidade.
Bom,
obrigado, Paulo Silva, por este espaço. Eu espero nós termos aí cerca de uma hora, né, para nós falarmos sobre o evento e conclamar a classe produtora da região, que engloba toda a Lagoa Vermelha, vamos dizer assim, os campos de cima da serra, esse solo maravilhoso, esse latossolo, como dizem meus colegas do solo, solos profundos, solos vermelhos, que tanto bem produzem soja, mas que também estão dando um exemplo de redução da idade de abate dos novilhos que vocês aí fazem a terminação.
Que bom, a gente fica contente em falar deste assunto, até porque a gente sabe que esta data de 25 e 26 agora deste mês vai ser uma grande oportunidade de trocar ideias, experiências e falar um pouquinho sobre esse tema tão atual e que tem principalmente dado um retorno muito significativo para a qualidade, inclusive, do produto oferecido, não é isso, professor Lobato?
Exato. Paulo, assim, ó, quando eu ironizei termos uma hora para conversar, realmente seria necessário uma hora. Né?
É verdade, ou mais.
Então, eu sei que nós temos limitado uns 15 minutos, talvez.
Exato.
E eu gostaria de chamar a atenção dois, três aspectos importantes. A regional, onde se engloba a Lagoa Vermelha, a regional da Secretaria da Agricultura, mostra uma taxa de desfrute, ou seja, animais guiados para o abate no ano de 2024, de 13,7% da população bovina existente em 1º de janeiro deste ano. Bem, então, quando eu elogiei há pouco a região de Lagoa Vermelha, tá, toda essa parte da regional da Secretaria da Agricultura, que está acima em taxa de desfrute de animais terminados e guiados para o abate, acima dos indicadores do Rio Grande do Sul no seu todo maior. O Rio Grande do Sul tem, até o dia 2 de setembro deste mês, 9,6% de desfrute. Fazendo uma projeção até o final do ano, uma estimativa, no final do ano chegaremos a cerca de 16%. Enquanto que a regional, onde está localizada a Lagoa Vermelha, tem 13,7%, ou seja, praticamente 4% a mais, e a projeção que eu faço em cima de indicadores, baseado nos dados da Secretaria da Agricultura, as estatísticas da Secretaria da Agricultura, a regional chegará a cerca de 21%, 22% no final deste ano. Ou seja, em termos de animais guiados para o abate, a regional Lagoa Vermelha, que engloba Vacaria e outros municípios da região, Maximiliano, Monte Alegre, Machadinho, Lagoa Vermelha em si, né, estará 4% acima da taxa de desfrute do Estado do Rio Grande do Sul. Isso afeta a economia, afeta a rentabilidade da região, do município e do próprio produtor. Então, este evento que nós temos percorrido o Estado do Rio Grande do Sul, primeiramente, e continuamos assim, um evento de onde virão os terneiros com a visão de querer aumentar a eficiência reprodutiva dos rebanhos. As vacas existem, as novilhas existem, não para depósito de capital, mas elas têm uma função de produzir um terneiro por ano. Tá? Existem, não para ocupar espaço, não só para beneficiar as lavouras que vêm em sequência pelos seus dejetos, para a reciclagem de nutrientes, né, mas por também desempenhar um papel de produção. E, logicamente, ao produzir, nós queremos um terneiro de boa qualidade que dê sequência, ou uma terneira de boa qualidade, que dê sequência ao sistema de produção, tá, no encurtamento do intervalo entre as gerações de bovinos de corte. Muito bem, de onde virão os terneiros? Eu também, a partir de 2015, para onde irão os novilhos? Porque temos mercados para os nossos novilhos. Seja o Paraná e Mato Grosso do Sul comprando terneiros, seja ultimamente o mercado que temos com os países árabes, especialmente, de exportação de animais vivos. Além disso, nós temos uma indústria frigorífica que nós prezamos, que significa emprego e renda ao município, significa geração de impostos, geração de divisas para todos. Ou seja, a manutenção da indústria. Ou seja, temos mercados para acelerar os sistemas produtivos das regiões ou do próprio Estado no seu todo maior. Porque isto é emprego, é geração de receita, é fixação de homem no campo. E um ponto importante, nesta região tão agrícola, com esse solo maravilhoso que aí temos, a integração lavoura-pecuária permite ao produtor, quando das sequelas de secas inesperadas, não bem-vindas, mas que acontecem ano sim, ano também, ter uma segunda fonte de renda, ter uma alternativa outra de subsistência, de manter a sua vida, manter a sua família, tendo diferentes fontes de renda. Não somente soja, ou não somente trigo e soja, porque as circunstâncias climáticas acontecem, as adversidades climáticas acontecem. Eu ultimamente tenho dito que o político conhecido gaúcho, estadista, Joaquim Francisco de Assis Brasil, que lá em Pedras Altas, no sul do estado, na sua granja de Pedras Altas, no castelo de Pedras Altas, escrevia nos anos de 1910, 1912, no seu diário, no diário da fazenda, da granja, ele reportava que o clima do Rio Grande do Sul era anárquico. Então, Paulo, transcorridos 110, 112, 114 anos, né, se nós pararmos para pensar no que nós temos tido de climas no Rio Grande do Sul, em diferentes regiões, nesse estado, que também tem as suas diversidades, de fato, o clima do Rio Grande do Sul é anárquico, continua anárquico, devido às suas inconstâncias de climas subtropicais que nós temos aqui no estado.
O detalhe é se aproveitar, principalmente da qualidade que temos, né, dessa possibilidade de explorar cada vez mais essa condição favorável e estar atentos às adversidades que possam surgir. Agora, professor Lobato, a gente ouve muito aqui, até pelo título de Capital Nacional do Churrasco, os detalhes, a questão do espeto de madeira, que é importante ter determinada lenha para assar o churrasco, que precisa ter um corte bem feito, saber o momento certo do assado. Agora, de nada adianta se não tiver essa carne de qualidade, não é isso, professor?
Sim, sim, sim. É essencial. Veja, a classificação de carne de qualidade ou de novilhos precoces, a dentição dos bovinos rapidamente, os animais nascem com os dentes de leite, que se mantém até cerca de 18, 20 meses, quando nós temos a muda dos dentes. Vão caindo os dentes de leite e passam, então, a aflorar gradualmente, a crescer gradualmente os dentes permanentes da maxilar inferior, aqueles que nós enxergamos, nos animais vimos ao abrirmos a boca. Então, após a dentição de leite, nós temos os dois dentes, que em raças taurinas equivale aproximadamente aos 2 anos de idade, os 4 dentes, são 8 no total, 4 dentes aos cerca de 2 anos e meio. Se nós cruzarmos com animais ebuínos, isso retarda um pouco, muitas vezes nós temos animais com 3 anos, ainda com 4 dentes. Bom, aos 3 anos e meio, praticamente, os animais com 6 dentes, e aos 4 anos nós temos animais que popularmente chamamos animais boca cheia, 8 dentes. Tá? Então, a classificação internacional, quando se fala em carne de qualidade, não basta ser gaúcha, ela tem que ser macia, tem que ter maciez, sabor e suculência. Isso chama-se, se resume a palatabilidade. Maciez, sabor e suculência. E para isso nós temos que ter animais até 4 dentes permanentes e um devido acabamento de carcaça. Por quê? O que é o acabamento? É a espessura de gordura que cobre a carcaça na câmara fria. E essa camada de gordura é aquilo que o gaúcho enxerga por fora, assim, o boi está gordo, o novilho, melhor dizendo, o boi velho. O novilho, gordo, que está bem acabado, está bem terminado, é aquela gordura da picanha, que é a primeira que aparece, mas também depois ele vai alisando, vamos chamar assim, vai sendo coberto, né? E nós temos que ter, na classificação de gordura, no mínimo, o chamado acabamento 3. De 1 a 5, no mínimo, o acabamento 3, que dá 3, 4 milímetros de gordura na costela. Nenhum gaúcho de Lagoa Vermelha gosta, nem eu, né, de comer costela magra. Primeiro, ela fica enrijecida, ela perde suculência, ela fica escura. Tá? Essa costela não sai do supermercado ou da casa de carnes. Então, nós temos que aprimorar, sim, os sistemas de terminação. Primeiro, um foco na redução da idade de abate, isso beneficia a economia do Estado. Nós vamos produzir a mesma quantidade de carne 1 ano, 2 ou 3 anos antes. Nós temos que reduzir, é para o bem do Estado e até para a redução da produção de metano.
Sim.
E ao sair dos novilhos velhos, terminarmos com isso, nós estamos permitindo espaço para mais vacas.
Muito importante.
O boi velho por vacas que vão produzir mais terneiros.
Sem
Ou
dúvida.
Seja, é o giro da economia no seu todo. Então, no tempo que talvez nos reste, Paulo, eu gostaria de chamar a atenção e convidar, de fato, os teus ouvintes, e repito, muito obrigado por essa oportunidade, mas conclamar toda a região que compareça no dia 25, no dia de campo, que serão em 3 propriedades, de produtores aí de Lagoa, da região, produtores na região, o Marcos e o Felipe Bombassaro Nunes, na Fazenda Capão do Cipó. Depois iremos, onde teremos um choripão, um pão com linguiça e um Guaraná, uma Coca-Cola, no colega produtor Paulo Guimorva Martins Pinto, na Fazenda Sossego. E vamos, na parte da tarde, à propriedade Floresta, Fazenda Floresta, do amigo Aquiles Pio Francisquete e do seu filho João. Esse é um dia de campo para nós discutirmos, aflorarmos, trazermos discussões em prol da agropecuária do município. No dia seguinte, onde a discussão, a exposição, e de antemão eu agradeço a esses produtores que numa visita prévia aí concordaram que servissem suas façanhas, pensando no hino gaúcho, nessa semana, então, sejam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Que isso sirva, de fato, para os produtores que lá forem, saiam de lá com enquetes, discussões, ideias, para se fazer e continuar construindo uma agropecuária melhor. Isso no dia 25. No dia 26, quinta-feira da semana que vem, nós teremos 5 palestras. Eu faço uma palestra de abertura, mostrando as realidades que nós temos, mas também trazendo as minhas propostas e conhecimentos para melhorar o sistema produtivo. Depois teremos o colega Danilo Santana, conhecido por vários produtores daí, com sistemas forrageiros para recria e terminação de novilhos. Ele irá de Bagé, a Lagoa Vermelha. Estaremos aí já na terça-feira, à tardinha à noite. Depois teremos o colega Alexandre Mota de Souza, sobre terminação intensiva de novilho, seja a suplementação em cima de pastagens bem conduzidas, já previamente levantadas por mim na primeira palestra e por Danilo Santana na segunda palestra, e o Alexandre entra com suplementação em cima de pastagens ou até confinamento. Por que não? Veremos confinamento na primeira propriedade Capão do Cipó do Marcos e do Felipe Balbaçado Nunes. Tá? Bom, depois, na parte da tarde do dia 26, o Dr. Bruno Teixeira vai avaliar, fazer composição genética, potencial genético animal para eficiência na produção de novilhos. E aí um alerta, ao se pensar em produção de novilhos melhores, concomitantes nós estamos pensando em produção de novilhas melhores, que serão as vacas dos próximos 8, 10 anos na produção. Ou seja, os aspectos técnicos se entrelaçam e isso nós queremos movimentar, queremos contribuir com os produtores da região com esses conhecimentos para que pensem e que, no silêncio dos campos, ao som dos quero-queros, nas suas propriedades, passem a tomar decisões para melhorarmos os sistemas agropecuários do Estado. E por último, Paulo, por último, a palestra do Pedro Albuquerque Nunes, a nova geração de técnicos, uma nova geração já com experiência, ele não é guri de 20 anos, já passou dos 30, doutor em integração de sistemas agropecuários. Tem uma palestra fantástica, com dados gerados, e eu me orgulho muito disso, muito dos dados gerados na minha faculdade de agronomia, pesquisas conduzidas nesse estado pelos meus colegas, em que vai se mostrar, o Pedro vai estar mostrando as benesses para a lavoura em sucessão. Por isso, lá no início, eu conclamei os agricultores, aqueles que só pensam em lavoura. Compareça no nosso evento, porque lá nós vamos mostrar, especialmente o Pedro vai mostrar, as benesses de uma pastagem bem manejada, bem conduzida, com bosta e urina, com taxa de consumo, com reciclagem de nutrientes que os bovinos fazem durante 4, 5 meses entre uma lavoura de soja e a próxima lavoura de soja, por exemplo. As benesses de uma pastagem bem conduzida, insisto nisso, o que acontece abaixo da superfície do solo, ou seja, nas entranhas do solo, quando há reciclagem de nutrientes, cascudos, besouros, microbiologia, e isso na lavoura que depois será plantada, terá um benefício fantástico na penetração de raízes, na profundidade de raízes, fazendo frente, assim, a possíveis secas, de um clima no Rio Grande do Sul, muitas vezes anárquico.
Com certeza será um momento muito especial e eu tenho certeza que o pessoal não vai perder essa oportunidade. Professor Lobato, obrigado pela disponibilidade e um grande evento aí, dias 25 e 26, tá bom, professor?
Contamos com seu apoio, chamadas, se possível, daqui para frente, que nos traga realmente o público, porque o objetivo deste evento é trazer público, é trazer agropecuaristas, com uma visão de que nós estamos somente em 2024 e nós temos muito espaço para crescer, com um aumento da produtividade, da qualidade de produto e de renda líquida ao produtor. Muito obrigado, Paulo, por essa oportunidade e conclamo, de fato, todos os teus ouvintes para estarem conosco nos dias 25 e 26. E
Ótimo.
começamos cedo.
Com
Horários
certeza.
cedo.
Isso que é
São 2 dias
importante.
de trabalho.
E de muito conhecimento acima de tudo. Obrigado, professor. Um grande abraço, viu?
Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Um abraço a todos.
Valeu. Professor José Fernando Piva Lobato, ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje atua na assessoria da Farsul em pecuária e corte de pastagem. A gente já deu para perceber aí por esta palhinha o nível e a qualidade de conhecimento e de conteúdo que estará sendo discutido.